A imagem está a arrancar isto?
Ah, bora lá.
Oh meu Deus, vou ter que ligar aqui também o meu telemóvel. Está aqui a dar barulho. Ah, esqueci de ter o som disto, não começa a tocar.
Falta de profissionalismo. Não há condições.
Espera aí, espera aí, que eu tenho que puxar a porta, senão a minha irmã acorda e vem para aqui aos gritos.
Olá a todos os leitores e ouvintes e membros do fórum, o FN Nintendo. Estamos aqui de regresso ao podcast, depois de umas férias prolongadas para também recarregar baterias. Hoje não está aqui o Cedso, sou eu, o Neveda. Temos aqui mais três elementos: o Rony G.
Boas.
O Vax.
Olá a todos.
E o Nortenho, o Nosferatu.
Olá.
Então, o tema do dia, não é em ordem. É o Super Smash Brothers da 3DS, que acabou a data de embargo. E podemos começar a falar disso, não é? Começámos aqui, se calhar, pelo Vax, que é o maior fã de Super Smash Brothers, cá no F Nintendo, não é?
Que exagero, no F Nintendo todo?
Não, mas na equipa, se calhar.
Acho que o Zed está mais ou menos ao mesmo nível.
Ah, sim, então vai comentar aí o que é que. Que feedback tens de jogo? Desgaste a demo?
Só joguei a demo e vi muitos live streams de jogadores competitivos. Opa, eu acho que o jogo está muito bom e a análise eu acho que está boa. Há ali alguns pontos que eu não concordo, mas é a opinião dele, obviamente. Eu acho que é assim. Eu acho que o grande problema do jogo é sempre. Há a versão portátil, há a versão caseira. Obviamente que a versão caseira é superior, vai ser superior, bom, por muitos aspectos. Eu acho que as pessoas é que não devem olhar um bocado para a versão portátil como um produto inferior. Eu pessoalmente não acho o produto inferior, sim. Há alguns problemas de facto em relação à caseira, certamente. Os controles não são tão precisos. Não tem um comando GameCube, a 3DS não tem nível de precisão. Mas... acho que para uma versão portátil acho que está tão bom e tão divertido, pelo menos para mim. Eu acho que, na minha opinião, até agora, e só pela demo, para mim já é o melhor jogo do ano em termos de portátil.
Mas não achas natural esta comparação entre os dois? Vão sair tão próximos e têm um desenvolvimento muito semelhante. É natural que haja essas comparações.
Sim, acho natural, mas é assim, é como imagina, o Mario 3D Land e o Mario 3D World são quase a mesma coisa, digamos assim. A diferença é que não saiu dois anos depois.
Sim, e como não partilhar na produção simultânea.
Sim, mas é tal coisa. Tu olhas para o 3D Land e depois olhas para o 3D World e pensas assim: pá, isto é literalmente uma versão expandida. Se os dois tivessem ido ao mesmo tempo, pá, acho que é um bocado injusto comparar porque tens de ter em conta as limitações da portátil. E de facto, eu acho que tendo em conta a 3DS e analisando só o produto, para mim acho que é um produto pá, soberbo e acho que é um bocado por aí, e não é só no Super Smash, há muitos jogos de portátil não é Nintendo não tanto, mas muitos sites de críticas costumam analisar os jogos de portáteis por baixo, acho que é um bocado injusto, basta ver no Metacritic, há muito poucos jogos de portáteis com notas acima de 90, com Metacritics acima de 90 e vais às consolas e estás cheio dele, mas pronto. Acho que é uma compra segura para qualquer fã que goste de Super Smash.
Mas é um jogo muito bom. Atenção, o FNintendo deu 8.
Isso sim, claro, claro.
Escala é um jogo muito bom. E agora, neste momento, tem média de 86. No Metacritic. Acaba por...
O jogo é muito bom, mas tem alguns problemas. Porque, assim, antes de mais, acho que fizeram um trabalho... muito bom dentro do que era possível fazer para o portátil. Estamos a falar também de um ecrã inferior, né? Não vamos estar aqui a comparar com uma TV, porque quem testou o demo, acho que a primeira coisa que lhe salta à vista é eu acho que pelo menos deviam trocar rapidamente para uma XL, porque senão a visita a um oftalmologista é quase urgente.
eu não tive problemas nenhum a jogar e já tenho muitas horas na demo, mas pronto, eu tenho uma original.
Sim, eu fui logo das primeiras coisas que me, pá, que me saltou à vista, basicamente. Eu comecei a jogar o demo e comecei a ver a câmara afastar-se bastante e, epá, não me fascinou mesmo. Acho que aquilo, reconheço o esforço, eles tentaram aproveitar as potencialidades da máquina ao extremo, etc, etc, etc. Mas para o jogo que é, e assim, pronto, lá está. Quem não tem a consola caseira, a Wii U, pronto, muito provavelmente ficará pronto, satisfeito com a possibilidade de jogar na portátil. Agora, quem tem a possibilidade de jogar na caseira, eu acho, muito sinceramente, que para tirar o total proveito do jogo vai ter que ser mesmo lá, porque, epá, pronto, é a minha opinião, levou o 8, acho que o jogo também merece o 8, já tinha comentado, pelo que eu experimentei, não é? Eu não experimentei a versão
sim, é verdade.
Final.
Eu também não experimentei a versão final, portanto.
É assim, concordo com os aspectos positivos, pelo que eu experimentei. E pronto, lá está, o pior, eu não, pronto, lá está, já tinha comentado a câmara. O online, eu vi alguns live streams também e é assim, não consigo tirar bem uma conclusão tão precisa para poder opinar, mas é assim, eu acho que a versão final vai estar mesmo na Wii U. Eu espero sinceramente que não me desiluda e pronto, vamos ver.
Eu acho que é um bocado isso para mim faz mais impressão, é a versão final vai estar na Wii U. Não, eu acho que as pessoas não podem olhar assim. Tens uma versão portátil, tens uma versão...
Isso vai sempre acontecer, porque o grande problema deste jogo é assim, se nós formos olhar para o jogo em si, eu não tenho nenhum problema. O grande problema deste jogo é a data de lançamento quase simultânea com a versão Wii U. Porque ao ter a data tão perto um do outro, este jogo nunca vai ser visto por quem tem as duas consolas como mais do que um demo glorificado. Este jogo está a ser visto e vai sempre ser visto como um demo glorificado que está na 3DS. Apesar do jogo ser impressionante, como é que conseguem correr este jogo na 3DS? Porque o hardware da 3DS, correr aquilo é um feito técnico, mesmo a sério.
É, o defeito tecnicamente está muito bom. Eu estive a jogar um bocado de demo. Não sou assim grande fã dos géneros, mas.
Assim, jogaste o demo, afinal?
Claro, eu tenho que estar preparado para criticar um jogo ou dizer bem dele.
Revelações no podcast.
Se o jogo tivesse saído um ou dois anos antes ou depois da versão Wii U, ele ia ter de certeza absoluta muito melhor aceitação do que sendo assim. Porque assim, quem realmente é fã do jogo vai comprar na Wii U. Quem não conhece o jogo até é capaz de experimentar na 3DS, se só tiver 3DS e depois ficar fã, até é capaz de comprar uma Wii U. Agora, como o Nosferatu estava a referir, comprarem uma 3DS XL para verem melhor se estiverem normal, não creio que aconteça, porque gastarem dinheiro, gastavam dinheiro logo na Wii U e pronto.
Opa, é tal coisa, mas acaba de ser um bocado inglório para o jogo, porque acho que é um trabalho tão grande no jogo.
Eu concordo que é, mas a culpa disso está na Nintendo e na decisão da data de lançamento quase simultânea. Era possível terem feito primeiro um e depois o outro.
Acho que a decisão não é má, porque o jogo na 3DS está a vender que nem pãozinhos quentes no Japão.
E assim vende.
Sim, mas lá está, assim... vende mais. E depois para a Wii U, vai ser tal versão definitiva, as pessoas vão comprar à mesma.
Não sei se vende mais. E eles sempre podiam ter feito esta versão primeiro e feito depois a versão Wii U. Mal tinham acabado esta, começavam a Wii U.
Sim.
Isso pois já sempre dava um ou dois anos de intervalo pelo meio e já os dois vendiam bem e este já não era encarado como uma demonstração glorificada.
Agora, assim, ele pode estar a vender muito e a opinião neste momento, assim, também é um pouco cedo para tirar grandes conclusões. Mas se sair novamente num próximo Smash numa consola portátil, aí vamos ver se as vendas vão cair comparativamente com este, para a 3DS. E se caírem, isso também pode significar alguma coisa. Será que as pessoas ficarão satisfeitas com isso?
Eu acho que o jogo está a ter boa aceitação. Aliás, no Japão está esgotado.
Mas eu acho que é aí que se vai tirar as conclusões mesmo.
Sim, eu acho que tens razão, mas eu acho que ainda há outro problema maior, que é a possibilidade deste jogo canibalizar as vendas da versão Wii U. E a Wii U é que precisava de vender. Sim.
Mas
para
lá está, se fosse lançado os tais dois anos depois, já a Wii U estava do ponto de saída, tendo em conta as vendas.
Então, nesse caso, fizesse primeiro a versão Wii U e depois a versão 3DS.
Uhum.
Opa, eu acho que eles tentaram maximizar o máximo as vendas do jogo. Ou seja, vendem muito na 3DS, sai primeiro, e depois, como tem a versão Wii U definitiva, e é, digamos, se não o título mais importante do Wii U, o segundo título mais importante do Wii U a seguir ao Mario Kart, maximizar depois as vendas para ajudar o Wii U, também com o suporte dos amigos e essa treta toda.
Eu concordo contigo, mas tenho a certeza absoluta que há pessoas que gostam de Smash e que têm uma 3DS e não têm uma Wii U. E que, não tendo a Wii U, vão comprar esta versão. Se esta versão não existisse, talvez comprassem a Wii U. Quem não for mesmo fã, quem só goste do jogo, vai comprar. E se só tiver a 3DS e não tiver a Wii U, compra isto. Se esta versão não existisse ou aparecesse depois, eles provavelmente compravam uma Wii U para jogar isto.
Mas isso só vamos saber com estudo de mercado. Portanto, estamos aqui a fazer suposições que...
É a especulação. A especulação.
É pura especulação.
Sim.
Também posso dizer que este vai vender bastante, porque sai primeiro com o da Wii U, e depois vai vender o da Wii U a seguir, porque é melhor que este.
E depois volta a vender este, porque é da 3DS e mantém sempre as vendas durante mais tempo.
Opa, eu vou comprar os dois, portanto, ou tem duas vendas pouco, garantidas.
Ou este vai vender pouco na Europa, porque a 3DS vende pouco na Europa. Ou...
Sim, na Europa é capaz de vender menos.
É, portanto,
mas a Wii está muito, muito mal na Europa.
Também.
Pois, também. Portanto, é
eu acho que a 3DS vai vender, obviamente, mais. O da Wii U, opa, esperemos que seja um sucesso e que alavanque um pouco a Wii U.
Mal será se a 3DS não vender mais.
Espero que seja sobretudo um system seller, não que seja vendas tipo
só unidades.
Um rácio por consolas altas.
Sim, mas não vai ser, não vai ter a mesma percentagem de user base que teve o Mario Kart logo passado uma semana ou duas. Não,
olha que
não é o mesmo estilo de jogo.
Olha que não sei, é um jogo para ser mais vendido na primeira semana.
Não, Mario Kart, por exemplo, não alavancou as vendas continuamente da Wii U, voltou ao início, mas...
Aliás, no Japão, a venda do Mario Kart foi mais baixa.
Houve uma altura que 60% ou 70% de Wii Us tinham um jogo, se não foi mais.
Exato, isso é grave porque não alavancou as vendas dela.
Mas quase toda a gente que tinha a consola comprou. Eu não acredito que tanta gente a ter a consola vá comprar o Smash. Apesar de eu gostar de Smash e provavelmente ir comprá-lo. Mas não acredito que tenha tanta gente a comprá-lo.
Vamos ver. Vamos ver. Eu por acaso gostava que vendesse mais na Wii U. Mas é pronto, lá está. É base muito pequena ainda. E muita gente que poderia comprar a consola de propósito para jogar o jogo, se já tiver a 3DS, pode já nem pensar nisso. Mas vamos ver, não sei. O tempo é muito curto. A margem de lançamento de um e do outro é muito curto. Deve ser no mínimo 6 meses, talvez um ano.
Claro. Quando é que sai também, né? Não há data concreta. Talvez
novembro, muito provavelmente.
É Black Friday. Na América é Black Friday. Cá deve ser para aí uns dias depois, uma semana.
Sim, tem que ser aí o grande trunfo da Nintendo.
Os rumores apontam dia 21 nas duas regiões, portanto.
É, tens de esperar. Se cá vai haver um Nintendo Direct a dizer isso.
Não, tem de haver um Nintendo Direct, sim, porque a versão Wii U foi muito pouco revelado. Tipo, em termos de modos exclusivos, não se sabe quase nada.
Só sabes que o online vai ser uma treta e tal. Mas...
se tudo a 3DS for indicação, o online é decente. Portanto,
okay.
Bem, acabando este tema, porque ainda tens que esperar pela Wii U, que chega a versão Wii U, vamos saltar aqui para, já que falamos de um bom jogo, passar para maus jogos.
É uma boa mudança.
Exatamente, vamos passar para o Paulo Oposto.
Pony gosta muito.
Temos reparado que a eShop tem algumas pérolas, mas que abriu um bocadinho as portas a muito lixo.
Invasão
de lixo. Aí até vai haver um jogo que nós já vimos vídeos que aquilo é muito agressivo, tão mal que é. E eu ouvi dizer que também há uns dardos de má qualidade, que não consegue acertar no alvo. Se calhar ou é porque essa pessoa é miúdo, ou é porque o jogo é muito mau. O que é que tem a dizer sobre esta abertura, tu que é lixo?
Epá, eu, a meu ver, é assim. Acho que tudo o que é demais é mau. E a Nintendo quis tanto abrir as portas para facilitar tanto aos developers entrarem na consola que neste momento qualquer porcariazinha entra. E há coisas que sinceramente, que se fossem feitas por miúdos em escola de programação, que tivessem acabado para aí um curso profissional de 12º ano, até era uma coisa que de lhes gabar o paciência terem feito aquele jogo. Agora, estar a ser vendido na eShop, como estão a ser vendidas algumas coisas, é completamente ridículo. E acho que a Nintendo precisa de voltar à política dos anos 80 do Seal of Quality para a eShop, porque senão aquilo fica pior do que o Android.
Isso é complicado, porque é assim, a Nintendo perdeu muita coisa por causa disso. Eles já abrem as portas todas, de certa forma, à espera do próximo Minecraft, literalmente.
Sim, mas o que tem qualidade passava na mesma. A questão, eu não estou a dizer para limitar as portas, eu estou a dizer para experimentarem os jogos antes.
Sim, mas isso é um bocado complicado, porque há muita gente que torce logo o nariz a isso, me percebes? Ah, a Nintendo tem impede logo. Opa, basta ouvir as histórias do WiiWare, em que havia montes de limitações nesse espaço.
O WiiWare tinha limitações de outra ordem, era de espaço.
Tinha muito lixo, e também tinha muito lixo. Compara os serviços de outras consolas, pá.
Não.
Tem que haver, ao mínimo, controle, não aparece tudo lá. Há os jogos que aparecem, mas não é tudo mal.
É que isto já parece o green light do Steam, quer dizer, mesmo a sério, há coisas muito graves neste momento na eShop.
Sim, a eShop está como o Steam, literalmente.
Assim, na minha opinião, eu nem vejo isto como algo muito negativo. Vamos lembrar uma coisa. Se o preço acompanhar a qualidade do jogo, e eu aí ainda estou naquela.
Se o preço acompanhar a qualidade do jogo, há jogos que deviam pagar para tu estares a jogá-los.
Por exemplo. Não, mas pronto, é um pouco por aí. Porque, pronto, há jogos, naturalmente, por estúdios mais pequenos, epá, todos têm devem ter a oportunidade de chegar a plataformas digitais, não é? E depois poderem se expandir. Mas lá está a oferecer o mínimo de qualidade. Por exemplo, o último que eu analisei, que foi o Armilo, é um jogo muito bonitinho e tal, só que depois falta-lhe um pouco de essência. Epá, é um jogo que acaba por ser um pouco repetitivo. Há lá ideias.
Tem qualidade, esse tem.
Eu acho que esse jogo até
tem não tem muita boa qualidade. É
um jogo médio.
Mas repara numa coisa.
Pensar nestes jogos que estou a falar, não estou a meter o armilho nem
mas repara numa coisa. Okay. Repara numa coisa. Ele pode ter um bom aspecto, etc, etc, etc. Pode até ter fraca essência, etc. Mas assim, foi um jogo que veio com bugs, veio com problemas. E só foram corrigidos passado quase 2 meses após o seu lançamento.
A Europa até foi o
pior que isso. Foi o X-Type Plus que tinha com bug, não se podia jogar.
Mas nós
eles tiveram que retirar da loja passado um dia.
Nós Ferato, bugs há em todos os jogos. Basta ver o Battlefield 4.
Mas repara numa coisa: estes estúdios pequenos, se querem um dia crescer ou se querem ganhar uma boa reputação, basicamente. Eles não podem trazer este tipo de problemas tão graves. Todos têm, certo? Todos os jogos têm bugs, uns mais, outros menos. Agora, graves, sei lá, quebras de frame rate intensas num jogo de plataformas. Isso é uma coisa que jamais pode existir, não pode existir.
Mas eu acho
é matar
que
um
é
jogo
aí.
Logo à nascença.
Eu acho que estás a jogar jogos bons demais para estares a falar nesta conversa, sinceramente. Porque os problemas que tu estás a falar, quem me dera que os jogos que eu estou a falar tivessem esses problemas.
Estás a falar de jogos medianos, ou de 5, 6. Estás a falar de jogos de 1, 2, 3.
Mas aí voltamos ao início. O que eu estou a dizer é.
Temos coragem de pedir para analisar.
Mas o que estou a dizer é. O preço também deve ser arredondado consoante a qualidade. E aí eu acho que também. Lá está, tem que entrar um bocado. A supervisão da Nintendo ou alguém responsável, não é? Para interagir aquilo ali, não é?
Isso aí foi um dos grandes problemas do WiiWare, foi a Nintendo estabelecer os preços. Isso é uma coisa que eles não podem fazer, senão vão minar completamente o apoio.
Eles estabelecerem o preço não pode ser feito, isso concordo. Agora, o que eu digo é experimentarem os jogos. Há jogos que estão no eShop que aquilo dura menos do que uma hora e que bastava 5 minutos com o jogo na mão para perceberem que aquilo não pode estar lá.
Eu acho que é preciso um mínimo de bom senso. Eu acho que até podiam pedir à Pedge, cá na Europa, que eles veem o jogo e veem logo que aquilo é asqueroso.
Mas é assim, eu continuo na minha. Eu não vejo o problema. Lá está. Quem o vai analisar, acredito que deve ser uma tarefa duríssima. sem dúvida.
Não é assim, mas muito o que dura, eu quero dizer é. Podemos rir das coisas que lá estão.
Eu não tenho pena de analisá-los. Porque eu tenho pena de quem paga enganado a pensar que está a ter alguma coisa. Aqui, esse mas, é que eu tenho pena. Agora de quem está a analisar.
Mas agora. Temos uma espécie de serviço público, entre aspas. Aqui damos a dizer. Que é mau jogo, afastem-se deles.
Sabes que os jogos estão maus, as pessoas compram-nos para ver quão maus. Basta ver aquele jogo.
Isso também é verdade. Isso também é verdade. Mas aí sabem o que estão a fazer. Mas agora, há pessoas que compram algo porque acham que aquilo... Epá, isto é daquele desporto que eu até acho piada. Vou comprá-lo.
Há aqui um problema também, que é, por exemplo... A Chave tem um sistema de votação e de notas. Que até é bastante eficiente e eficaz. Que só podes dar uma nota se tiveres o jogo adquirido.
Verdade. Mas tens que jogar não sei quanto tempo.
Uma hora.
Uma hora, o que é que é. E tem o problema de ser bastante lento até conseguir chegar à parte de dar a nota e depois tens que justificar.
Sim, é um bocado lento, mas o conceito acho que também...
O conceito é bom. Eu gosto do conceito, mas é muito lento. Torna-se chato.
Há uma turpação aqui. Há uma turpação nisto. Por exemplo, nós temos casos de produtores que nos enviam códigos, jogos, que nos dizem... Por favor, deem 5 estrelas ao jogo. Mesmo que ele seja um lixo. Autêntico. Temos casos desses.
É um bocado à cara podre, mas pronto.
Portanto, não tem muita sorte.
Há a preocupação disso. Mas há isso. Portanto, está aqui um negócio que é preciso ter algum cuidado. E a Nintendo devia ter cuidado nisso, na minha opinião.
Voltando aos jogos da eShop. Neste momento eles saem em formato digital, não é? Mas há uns tempos, sei lá, no tempo da Wii, por exemplo, saiu muito lixo. Em formato físico.
Mas mesmo assim não havia tanto porque tinham que pagar o formato físico.
Certo, mas existia muito lixo.
Havia.
E eu arranjo-te uma paleta enorme.
Mas é assim, o lixo que havia na Wii também há na eShop, ao nível da eShop e com developers que eu podia dizer, que não vou fazê-lo,
claro.
O nome deles, ao olhar para eles, eu já sei que não, é melhor fugir. Ponto. Agora, o problema é que na eShop, neste momento, há pessoas individuais a mandarem para lá coisas que, como fazem para o Android e que não têm um mínimo de qualidade. Coisa que na Wii nunca pôde acontecer porque tinham que pagar toda a logística de criar
mas
o suporte físico.
Mas lá está.
Mas pode haver jogos bons de pessoas individuais.
Pode.
Era uma primeira filtragem.
Não está em causa.
A questão aqui é...
Há jogos muito bons de pessoas individuais, atenção.
Mas a questão aqui é, tu em vez de pagar 40€ por um lixo, estás a pagar... 10€, 15€ no máximo. Aí já é uma grande diferença.
Mas eu não acho que esses jogos da Wii estejam sequer ao nível dos...
Não, houve muito lixo na Wii, ao Vax.
Houve muito lixo, mas...
coisas que parecem...
Não.
O que tiveram uma hora de trabalho no máximo.
Há coisas que joguei que são autênticos protótipos. Não tem outro nome.
Uma hora de trabalho e pronto, e está a avançar.
Uma coisa, são jogos maus por decisões de design, por falta de dinheiro, tudo bem. Uhum. Agora, há coisas que estão a sair na eShop que são autênticos protótipos. Aquilo são produtos inacabados que vão para lá e que até fazem algum dinheiro.
Muito pré-beta.
Isso é que é grave.
Chegam.
Aliás, vinha no Nintendo Life esta semana. Deixa eu ver se encontro aqui. Um caso que é vergonhoso. Deixa eu ver se descubro aqui. Um contribuinte que vou procurar aqui.
Mas, por exemplo, já que falaste no Nintendo Life, eu ultimamente também não sei o que se anda a passar com eles, porque eles parece que andam a gostar de lixo. Porque ainda foi no outro dia que andei lá a ver alguns. E, epá, acho interessante as notas que eles andam lá a dar. Não quero estar aqui, não é?
Eu, por acaso...
Como é evidente.
Eu, por acaso, posso falar de uma que eu fiz recentemente, é que eles deram mais 3 valores do que eu ao mesmo jogo.
Por exemplo.
Mas pronto. Estranhei.
Acho que eles até gostam de joguitos de...
Não é,
são umas primeiras análises, eles dizem lá que é uma bosta.
É este aqui, o Memory Run. Tenho que ver isto.
Memory Run.
Mas é que esse jogo, eu acho que nem sequer é tanto pela falta de qualidade óbvia.
Isso é mesmo que abusar.
É a questão de ser um jogo... literalmente a gozar, não, nem sequer é um jogo, é uma paródia. Por exemplo, o jogo dos dardos é um jogo, ok, é muito mau, em termos de controles, em termos de tudo, é muito mau, não sei, o Rony há de saber melhor, pronto. pronto. Mas é uma coisa...
Um jogo.
Sim, é uma coisa que tu olhas para aqui,
ainda pior.
É um conceito que pode dizer, ok, fazer um jogo sobre isso. Agora, meme run é uma coisa que...
É uma coisa que acaba por ser a gozar, que até isto entra aqui na eShop, é tão liberal que até isto entra.
Pois, eu acho que esse é um grande problema, é como é que uma coisa dessas pode sequer ser aprovada pela Nintendo, que é literalmente uma coisa que não se compreende.
Bem, tem que arranjar alguma solução, não sei qual, mas
ainda haver um mínimo de controle de qualidade. Um mínimo.
Estou aqui a ver porque é que vocês estão muito revoltados. Parceiros aí de notas de 2. Por isso, compreendo a vossa indignação. O que o Rony deu o Dark Sub 2 e.
E vem aí outros jogos também muito bons.
Há mais na calha.
Ah, bom.
Falar na Nintendo, que tem alguns problemas. A Nintendo esta semana fez 125 anos. Quem é que tem a dizer desta data especial?
Está velha.
Está velha. Isso significa o quê? Que tem que mudar ou que...
Não, só que tem 125 anos, está velha.
Ah, ok, não há conclusão.
Não, eu acho que é como o vinho Porto, fica melhor com a idade.
Por acaso acho que não, acho que há ali algum problema, acho que tem que ser corrigidos. Mais do que achar que está a ficar melhor.
Opa, tem que ser visto. Certeza que está melhor do que há 125 anos, ou há 70 anos, onde andavam no negócio dos hotéis do amor.
Sim,
mas... Não sei se não estava melhor nos hotéis do amor, desculpa, mas...
Em termos de dinheiro...
Ui, mas eles, no hotel do amor, tu até tinhas lá uma NES para jogar, se te fartasses do amor.
Nessa altura não havia NES ainda. Quanto mais...
Não, mas ainda se cruzaram as duas épocas. Eu lembro-me que a Nintendo chegou a ter hotéis desses com uma NES lá. Garante. Family Game, que era no Japão, vá.
Eles vão deixar desses hotéis e vão abrir S-Pass, porque agora vão para a Nintendo. Para a vida do mundo.
Os hotéis do amor, com qualidade de vida, a gente
ui, sabe ui.
A vida sexual dá qualidade de vida.
Pior exercício mas, físico.
Quality of life, exatamente.
Já tem muita experiência eles, aparentemente.
Quantos efeitos a Nintendo já falou nisso há um ano e ainda não sabe nada.
Quality of life. Não creio que saia alguma coisa daí. Acho que é mais um... Como é que se chamava o outro?
Rony, eu acho que tem que dizer alguma coisa daí, porque a Nintendo, na minha opinião, tem um caminho muito complicado nas consolas. Muito difícil.
A Nintendo nas consolas tem caminho complicado?
Tem que diversificar o modelo de negócio.
Eu acho que
os outros vão sair do ramo das consolas e passar para o stream, porque a Nintendo vai ser a única a ter uma consola na próxima geração. Mas isso
é que está menos bem preparada para o futuro dos videojogos, na minha opinião.
Sim, porque os outros já estão a meio caminho do stream e a Nintendo nem perto lá está, nem vai estar.
A Nintendo nem sequer tem um online completo em 2014.
Mas eu também não quero que a Nintendo tenha stream, portanto.
Mas não é questão de eu querer ou tu quereres. É se é viável o negócio deles. Neste momento está com prejuízos.
Eu acho que não é só o negócio deles. Eu acho que o mercado de videojogos teve uma contração muito grande. E estas vendas da PlayStation 4 são muito enganadoras.
Não. O mercado de videojogos teve crescimento.
Errado.
As consolas é que não. Que é
entre aspas, tu vais ver as editoras todas fizeram grandes despedimentos, houve uma série delas que fecharam.
Sim, mas estás-te a esquecer do mobile. Estás-te a esquecer do mobile.
Que o mobile, está em grande mobile vai, é uma bolha que vai rebentar. Não? Atenção.
Pode rebentar, pode não rebentar, pode continuar assim e pode matar o resto, pode ser tipo cancro e comer tudo à volta. Sabemos.
Eu acho. Olha, o que eu tenho, acho que eu tenho a
causa
dizer.
Problemas, assim, e a Nintendo está mais problemas, está menos protegida nisso.
O que eu tenho a dizer é que a Nintendo fez 125 anos e o resto é tudo meninos. Está tudo a nascer ainda.
E tá... tenho umas a Nintendo está morta já há 20 anos.
Há 20? Eu acho que eles estão sempre doomed.
Todas as gerações. A Nintendo agora nunca esteve assim. A Nintendo nunca teve prejuízos. Muito menos prejuízos em
na altura da GameCube.
Nunca teve.
Mas acho engraçado que todas as gerações a Nintendo morre e há sempre uma portátil, há sempre uma consola que se destaca, basicamente. E neste caso foi a 3DS, que é atualmente líder de mercado no Japão, que ninguém a consegue tirar de lá e nem dá lucro, é uma consola que não dá lucro. E, portanto, os jogos também não vendem. A Nintendo vai falir esta geração e na próxima já não existe. O que acontece é uma
demagogia. Nintendo...
Não é demagogia.
É, a Nintendo nunca teve um desafio tão grande como tem agora. É um facto.
Que vai ultrapassar.
Mas tu não sabes se vai. Aliás, a Nintendo nunca teve uma situação dessas, portanto não pode dizer que vai ultrapassar com
um sistema. Já teve que em caixa que a Nintendo tem.
A Nintendo nunca teve prejuízos antes. Nunca esteve
Não, mas mesmo por isso, quem dera a maioria das empresas ter cima... dinheiro em caixa que a Nintendo tem.
Reparem numa coisa.
A Nintendo pode ter prejuízos durante quase 20 anos. Claro que não vai ter, porque os acionistas acabavam com aquilo antes. Mas podia ter 20 anos de prejuízos que mantinha-se no negócio.
Vamos separar em duas partes isto. Uma coisa é dizer que a Nintendo vai se recuperar sempre. Não se sabe se vai conseguir dar a volta a isto, porque a situação agora é mais difícil do que já foi para sempre.
Mas repara numa coisa, o mercado é sempre agressivo. Nunca foi fácil. A questão é que aí sim, há ideias que, simples. Repara numa coisa, há ideias que são tão simples que por vezes são capazes de revolucionar uma geração, basicamente. A Wii e a DS. E não venhas dizer, houve vários fatores. A DS foi uma consola muito bem pensada. Foi uma... Primeiro foi
a que vendeu. Esse sucesso é irrepetível, porque o público-alvo dessa consola não vai voltar para as consolas.
Foi um erro. A 3DS foi um erro.
Isso não é relativo. Isso é relativo.
A 3DS teve problemas próprios, mas era inevitável. Sim. A contração.
Mas público uma volta se houver uma nova gimmick que eles gostem.
Não
pode.
Não volta.
Volta.
Claro que volta.
Vieram com a Wii, foram os que vieram primeiro com a PlayStation, com aquele jogo com o Buzz. Lançaram para a Wii. Podem passar para outra coisa qualquer. É a nova moda.
O modelo de negócio agora é diferente. As pessoas têm jogos gratuitos, são baratíssimos.
Veda, telemóveis.
Tem acesso facilitado.
Veda, se fôssemos por aí, a Apple não vendia nada.
Em 2004 já haviam jogos no telemóvel. Não,
Dos jogos, não do aparelho. Aliás, a Apple nem sequer é líder do mercado neste momento.
Não, mas fôssemos por aí, por haver jogos de borla, de não sei o quê, não sei o que mais.
Não, mas isso influencia.
Há telemóveis muito mais baratos, quase de borla, comparados com os Apple que fazem.
Mas a realidade é que as pessoas compram telemóvel e usam para várias situações. Não vais comprar uma console para usar para várias situações.
Não, mas eu vou comprar uma console para jogar, ponto. Eu estou-te a falar das consolas.
Exatamente, mas as pessoas... público-alvo da DS e da Wii já não vai voltar a comprar consolas dedicadas.
Mas isso depende do jogo.
Que tenham um gimmick que gostem.
Tem que ser um jogo que seja só possível na consola. Essa é a questão.
Então agora tens a geração.
A maior parte das Wii venderam exclusivamente pelo Wii Sport.
Tens os miúdos agora.
Pelo Wii Sport e pelo Wii Fit.
Os jovens agora querem mais saber da 3DS, querem é o smartphone ou o tablet.
Sim, é verdade, mas basta ser um jogo na 3DS que eles acham que é imprescindível, que eles compram a correr.
Não vai, isso jogo não acontece todo. Assim.
Não acontece, mas de vez em quando acontece.
Mas
não estou a dizer que vai acontecer hoje ou amanhã.
Repara-me uma coisa, o mercado não é só os jovens. E aí é que a Nintendo basicamente ganhou na geração passada. A ideia foi juntar a família inteira, desde o mais novito até ao sénior. E foi aí que a Nintendo... É assim, eu não estou a dizer voltar a pegar nas mesmas ideias e fazer uma consola.
Vocês
agora, há ideias...
Muito risonho para a Nintendo.
Não, eu não estou a dizer que é uma questão que
a Nintendo morreu, por exemplo, fácil. Eu não estou a dizer o mercado que core. O mercado core agora não vale nada para a Nintendo. Esse mercado não se interessa pela Nintendo.
Isso já há quantos anos? Já não se interessa.
Isso já há vários anos. E, aliás, não podes dizer que o mercado core não vale nada e não se interessa, porque a Nintendo vive do seu próprio mercado core.
Basta ver os gráficos de vendas. Uma câmara contínua das consolas.
Isso é muito relativo, na verdade. Isso é porque a Nintendo não está a fazer o software necessário para isso. É culpa da Nintendo.
As consolas não se vendem só pelo software.
Não concordo.
O mercado core.
A PlayStation 4 é prova disso.
Não, a PlayStation 4...
Isso é verdade. Então, a PlayStation 4 vende pelo hype. O iPhone vende pelo hype. É verdade, isso é verdade. Mas a Nintendo não pode fazer hype só.
É o Wii vender, não posso software. Foi pelo hype e por um timing perfeito. Que é irrepetível.
A Wii eu nem diria o hype. Diria mesmo o Wii Sports, ponto.
E o timing em que foi lançado?
Timing, sim, o Wii Sports. Não diria hype.
Mas não é o Wii Sports, é o Wii Sports com...
Não eras mais in por teres uma Wii. Tinhas era o Wii Sports para jogar.
Se não houvesse aquele gimmick, o Wii Sports não vendia.
Sim, mas aí concordo completamente.
Sim, mas da altura da Wii, houve também várias coisas que funcionaram muito bem. A publicidade,
não havia smartphones.
O conceito. Não é só isso.
Há quantos anos é que havia Blackberries?
Mas o BlackBerry estava focado no mercado empresarial. É diferente.
Quando a Wii saiu, penso que o primeiro iPhone já existia, portanto.
Mas aí sim, desde quando é que isso afetou as vendas da PS4 Neste momento a PS4 é a líder das consolas caseiras.
Atenção, estás a falar de consola por si só. O mercado global reduziu. Por exemplo, se somares a 3DS com a Vita, há uma quebra brutal em comparação com a DS mais PSP. É brutal.
Ironicamente, se somares as vendas da PS4 com a da One, com as da Wii U, no mesmo período de tempo, são superiores às da PS3 e 360, só não são superiores às da Wii, vá.
Sim, mas há uma quebra do mercado. E as vendas da PS4 não são assim tão boas.
Não sei se a quebra já está assim tão grande, mas vá. Tá.
Mas é assim...
Não, a quebra neste momento não é muito grande, mas vai acontecer porque...
Não, mas
há umas consolas que estão muito focadas no mercado core.
Mas há uma quebra também noutro aspecto. É que as consolas antigas não estão a vender assim tanto. Em 2007, quando sai a PlayStation 3 e a Wii, e já estava a Xbox,
não, mas vocês venderam no mercado... Mal, sim.
A PlayStation 2 e as consolas do e o GBA mesmo ainda vendiam bastante decentemente, e a PlayStation 3 e a Xbox 360 e a Wii estão mortas e a PS4 não está a compensar isso tudo.
Sim, mas já que o Nubeda falou aí da PS Vita e da 3DS, eu acho que a 3DS até está a vender dentro dos parâmetros normais.
Não está, não.
A Vita
está a vender abaixo da DS.
Está a vender abaixo, mas isso é natural. Estamos a falar.
A 3DS, no último relatório fiscal, teve que baixar as perspectivas de vendas da Nintendo. Já eram baixas.
Para numa coisa. A DS é uma coisa que acontece... Epá, em 10 anos. Não estamos a falar...
A 3DS está a vender bem abaixo do GBA neste momento. Só o a 3DS só parece que está a vender bem por causa do Japão. Porque no Japão está a vender muito bem.
Não é um tema que vamos falar da nova 3DS.
Mas repara numa coisa. Mas o Nubeda falou na Vita e na 3DS. A Vita é que eu acho também que é o verdadeiro cancro desta geração a nível portátil.
Não é nada cancro. Aliás,
não é. Só na Europa é que aquilo vende.
É o verdadeiro cancro. Mas... E a Sony provavelmente não vai lançar mais nenhuma portátil.
As vendas da Vita estão quase ao nível do Wii U. Não percebo como é que vocês acham que aquilo é um cancro e o Wii U não é.
Porque ela só vende na Europa. Porque a própria editora que a lançou não lança jogos para ela.
Sim. Quer fazer passar aquilo um comando.
Aquilo agora neste momento é só o Indies.
Para a PS4. É um complemento para a PS4, não é mais nada.
A questão é que a PS está a vender menos que a PSP na mesma altura. E estamos a falar da PSP.
É isso que, exatamente que é isso que eu quero focar. Há uma contração fortíssima do mercado. E a Nintendo não sei como é que vai conseguir dar a volta. Está mais...
Não é só a Nintendo.
Não, mas as outras... não, as outras estão mais preparadas para isso.
Não há.
A PS4 vai ser...
Não acho. Não concordo.
Eu não concordo aí, apesar de dizer-te que as outras até devem ser do mercado portátil, as outras, entre aspas, que é só a Sonic, vai sair do mercado portátil na próxima geração. E a Nintendo vai se manter lá.
A única divisão da Sonic que está a dar lucro e está a dar dinheiro é de videojogos. A Nintendo não consegue dar lucro neste momento. Portanto, se calhar a Sony está melhor neste momento nesse ramo do que a Nintendo.
A Sony está melhor se fechar todas as outras divisões. Pois. Porque enquanto tivê-las abertas...
Pois, o problema é
está apenas a sugar o dinheiro da secção de jogos.
Não, mas achar que as outras é que estão muito graves, sei que é. Quer dizer, a Nintendo não está propriamente num momento muito bom.
Mas a Nintendo muito provavelmente vai ter lucro este ano.
Se não há lucro este ano, o Iwata vai embora. Acho que não há muito mais margem para ele.
Tenho dúvidas que o Iwata vai embora.
Depende do projeto do Quality of Life que será apresentado até o fim de março.
Aliás, porque é inaceitável, se tiverem em português, sair dois Smash Brothers.
Eu já vi que devem ter retornos brutais. Porque aquilo é que custa 15€ e aquilo deve custar vai ser... uns dólares a fazer.
O novo modelo da 3DS é inaceitável se eles têm prejuízos.
Não esquecer que ainda vai sair Pokémon. Ou seja,
é completamente...
vai resultar em mais algumas vendas.
Também saiu o ano passado e eles tiveram despesas. Portanto...
É inaceitável se têm prejuízo.
Sim, mas eu acho que o problema foi, os últimos dois anos que eles tiveram prejuízo, foi por dois problemas. Um, a Wii U estava a ser vendida a preço onde eles perdiam dinheiro, e a 3DS o mesmo. E a 3DS foi um erro grave em que meteram a consola mais cara por causa do hype e tramaram-se. A Wii U, eu acho que a consola foi mal pensada e acho que o conceito da consola foi errado para o mercado que temos e acabou por sair muito cara para o que realmente traz. Claro, baixaram o preço e tiveram prejuízos, porque se eles têm lançado as consolas bem pensadas, mesmo que não tivessem a mesma aceitação no mercado, teriam lucro. Eu acho que foi esse um dos grandes problemas.
Só me está a custar o que estás a dizer acerca da Wii U por um simples motivo. A única coisa que encareceu o preço na Wii U foi o comando. Pois? Para mim, é a melhor coisa que a consola tem e é o, provavelmente o melhor comando em que eu já peguei. É o único que se ajeita decentemente às minhas mãos, tirando talvez o da Mega Drive de 16 botões.
E estas mãos devem ser meias tartas, bom.
Epá, desculpa,
tens que jogar no Pro Controller, por acaso é melhor.
Por acaso gosto também
ainda
bastante
não experimentei
do
Pro Controller.
Pro Controller nível de ergonomia é o melhor que a Nike no mercado.
Pronto. E tem uma bateria que aquilo não acaba.
Olha, comparar aqui com o da One, meu, que tem uma bateria que é um nojo.
E o da
bateria,
da,
não,
da
pilhas. As pilhas são vergonhosas.
As pilhas não prestam, és tu que compraste rascas, não é por nada.
Não, só para... mas comparando com a 360, é incrível. Não...
Só para continuar aí com o tema, epá, a Nintendo é fantástica. Continua a arrebentar com isto.
É, então finalizamos o tema com essa frase. Tens que saltar, senão isto fica muito longo.
Espera aí, mas deixa-me só responder ao Rony, em relação ao comando. Eu é aquela coisa, eu gosto do comando, gosto do que ele faz, mas foi um erro. O comando não foi um erro comercial grave.
Eu não posso considerar o comando como um erro e, aliás, eu acho que os próximos comandos da concorrência provavelmente vão passar por o ecrã no meio. Talvez não tão grandes, muito mais baratos porque a tecnologia já vai existir.
As vendas da Wii U mataram completamente ecrãs num comando.
Eu concordo. Eu acho que o comando é o erro mais grave da Wii U. É o pior, é a pior coisa que eles podiam ter feito. E eu adoro o comando, acho que em termos de conceito.
Não creio. É mau porque os developers não querem fazer jogos só por causa
do Nintendo. Nem a Nintendo consegue fazer isso e quer que os developers façam.
Para mim, não é grande coisa. Estar lá um menu funcional, estar lá o meu inventário funcional, para mim chega perfeitamente e é ótimo. Estar lá o mapa, para mim é ótimo.
O problema é que aquilo encareceu a consola e ela não tem poder suficiente para competir com a concorrência.
Eu não acho que seja do poder. Acho que é exatamente o preço. A consola não tem mais valias que faça a consola...
Mas aí a consola ia ser igual às outras. E a Nintendo não pauta por aí. Não gosta de fazer coisas iguais às outras.
Sim, mas a questão é que o preço continua a ser muito alto. O problema é sempre o preço, o dinheiro. E a Nintendo não tem condições para fazer uma consola.
Neste caso, não creio que o preço seja o principal problema, porque ela é a mais barata das três.
Mas não tem os argumentos que as outras têm em termos de...
Não, tu chegaste a encontrar a consola em Portugal a 220 euros.
Mas isso não é publicitado. Na América não arranjas isso.
Pois. O problema
é... tem problemas.
É outra questão.
E não vês ninguém a publicitar a consola que teve 88 euros no Jumba, lá o que é que foi.
Mas isso é para outro tema. Acho ter que agora desenvolver isto.
Sim.
Ter aqui um bocadinho de arda. Jogos que andam a jogar agora, para finalizar aqui o podcast. O que é que andam a jogar neste momento? Ninguém?
Já que está tudo à espera. Eu tenho andado a jogar o Assassin's Creed Black Flag, finalmente, que ainda já o tinha comprado há uma série de tempo e ainda não tinha jogado. E pessoalmente estou a gostar da experiência. E pronto, acho que
já encontraste.
É pena a Ubisoft. Já encontrei os portugueses, já meti no universo. É uma pena a Ubisoft estar a desistir do mercado da Wii U, porque eu gosto de comprar estes jogos para aí a 10€ para depois passar umas 40 horas neles.
Não foram eles que desistiram, quem desistiu foram os fãs da Nintendo. Desistiram primeiro que a Ubisoft.
Pá. Isso é muito
giro falar quando, pronto, entre aspas, vá.
Basta ver o Watch Dogs, nem sequer vem com DLC. Claro que as consoles...
O Watch Dogs já só é lançado porque sim.
E joguei também um joguinho que há de ser uma análise brevemente, portanto esperem por uma próxima análise minha, que vai ser interessante.
Opa, eu de jogos, o que é que ando a jogar? Ando a jogar Mega Man Extreme 1 e 2.
Ouvi dizer que isso era muito fácil o primeiro.
É tão fácil. Opa, que pronto. Não sei, nem sei explicar quão fácil aquilo é. Aquilo é tão fácil que uma pessoa quer deixar de jogar aquilo. Ou seja, é muito difícil. Odeio aquele jogo.
Como é que é possível? Quem é que te dá jogos desses? Não percebo essas pessoas.
Um devido odeia-me, não é?
Como é que é possível alguém dar jogos desses?
Mas já ouvi dizer que o 2, que também já está em linha, está melhor nesse aspecto. Espero que pelo menos esteja melhorzinho. Porque o jogo nem até é decentinho. É um Mega Man.
O resto não
anda a jogar mais grande coisa. Tenho tentado jogar o Wonderful 101, mas está complicado.
É, Mas o Nosferatu acho que anda com um jogo mais tranquilo, não é? Ali, Art of Balance, ou ainda não começaste?
Não, vamos começar do início, caramba. Portanto, antes de jogar o Fantasy Life, já lancei a análise. Ainda ando a completá-lo, que eu não consegui terminá-lo, como é evidente. O jogo é enorme. Epá, há muita coisa por fazer. Explorar isto tudo é complicado. É muito grande. Já lancei a análise. Ainda estou a jogar e estou a gostar. Analisei o 2048, que também foi muito porreiraço. Um jogo aí de puzzle, de estratégia. É engraçadito.
A análise deve vir dentro de dias.
Sim. Vai chegar. E agora vou jogar o Art of Balance, que ainda não tive a oportunidade de o jogar a sério. Mas parece engraçado. Acho que vou-me divertir com isso.
Opa, o jogo já saiu, acho que foi na 3DS. E também está no Steam e noutros sítios, e eu acho que o jogo é bom. Portanto,
o Disturb the Fun dele.
E agora sou, não é? Não posso dizer o que é que anda a jogar. Ficava abraço, adeus até. Anda a jogar uns mesas de pinball.
Não me digas que não vais dizer o FIFA. Ah, mas isso é no ano, não é?
O que é FIFA? Aqui não, não vou jogar o FIFA 13. Já joguei na altura o FIFA 13, não vou jogar outra vez um que diga 15, mas que é o 13. Vou jogar isso.
A questão é que isso nem sequer sai na Wii U, portanto.
Ah, também posso dizer aqui no podcast que tivemos aqui um problema na redação e vou ter que também jogar outro jogo que não era meu, mas que tem que ser. Que é o... como é que ele chama aquilo? O Super Toy Cars.
Ui.
Sim, é ui.
Bom.
Mas já experimentaste?
Já. É a análise quase escrita. É jogo para um 5.
Bom.
Pronto, já não precisas escrever a análise. 5.
Adeus, pá, não comprem. Há melhores opções na eShop. Não é aconselhável, não. E depois estava a dizer, a jogar umas mesas do pinball, Walking Dead, por exemplo. Que é bem engraçada, diga-se, a mesa. Mas isso ainda vai durar mais um bocadinho. Fugindo a jogar outros que não interessa.
Mas são bons, pelo que ouvi dizer.
O quê? Não sei. Depois vocês vão saber.
Muito mistério.
Não, olha que eles depois vêm ter a minha casa. Não posso estar a dizer isso.
Então e agora que vais revelar as novidades?
Que novidades?
Então, as novidades, pá.
O quê? Não sei nada. O quê? Oh. Alguém vai ser pai aqui?
Diz lá, pá, as novidades.
A sério? Então,
pronto, revelamos no próximo, não é? Pronto, é sempre a mesma coisa. Pessoal,
tem que ser, pá. Isto tem que ser combinado com o primeiro, pá.
Não perca o próximo episódio.
Ninguém diz que vai ser pai aqui num podcast.
É no próximo que vamos revelar as coisas. As novidades.
Acho que nem vai ser no próximo.
Não é?
Não sei quando vai ser o próximo, mas daqui a 15 dias talvez façamos um. Bem, está finalizado então aqui mais um podcast. Agradeço a paciência por nos ouvirem. Espero que gostem. E depois partilhem a opinião também sobre este podcast no portal e no fórum. Até à próxima.